Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu começo naturalmente por agradecer a participação do Sr. Professor Maurício Barbosa, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e dos restantes membros desta delegação da Ordem dos Farmacêuticos. Senhores jornalistas, estas audições decorrem no âmbito do trabalho que um grupo de trabalho criado no seio da Comissão Parlamentar de Saúde está a fazer, no sentido de encontrar a redação final, na especialidade, do novo enquadramento legal da prescrição obrigatória por denominação comum internacional. E eu queria agradecer a disponibilidade e a pronta colaboração da Ordem dos Farmacêuticos, no sentido de comparecer neste grupo de trabalho, porque estas audições são muito importantes para que possamos aprofundar o debate sobre este tema e procurar encontrar a solução jurídica que corresponda melhor ao programa que todos temos de ajudar à contenção da despesa pública nesta matéria e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso dos cidadãos ao medicamento. A metodologia que temos seguido é de dar primeiro a palavra aos nossos convidados, neste caso ao Sr. Bastonário, e depois haver um período de perguntas dos diferentes grupos parlamentares e depois o Sr. Bastonário, ou alguém da delegação, naturalmente, a sua indicação, darem no final as respostas e os esclarecimentos finais que entendam adequados. E com este método temos andado mais ou menos a horas, portanto, se calhar é mesmo o método que vamos continuar a seguir. Sr. Bastonário, renovando os meus agradecimentos, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer ao Sr. Deputado Manuel Pizarro esta oportunidade, pedir-lhe para apresentar em nosso nome os cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, ao Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos, e queria começar também por cumprimentar os senhores deputados que integram esta Comissão Parlamentar, que nós damos a maior das importâncias. Se me permite, então, eu fazia aqui uma curta intervenção inicial. Gostaria de dizer que me faço acompanhar pelo Sr. Professor Dr. José Moraes, que é diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e que é um dos coautores da Guideline Europeia sobre Bioequivalência. Faço-me representar também, acompanhar também pelo Dr. Armando Alcobia, que é vice-presidente da Ordem dos Farmacêuticos e é farmacêutico hospitalar. Senhoras e senhores deputados, com a mais elevada consideração, gostaria então de começar por cumprimentar Vossas Excelências e realçar a importância que atribuímos à nossa presença nesta Comissão Parlamentar. Por todas as razões e, sobretudo, porque temos plena consciência do quanto dependemos do Poder Legislativo para a prossecução dos fins e da missão da Ordem dos Farmacêuticos em prol da saúde dos portugueses. Entendo que todos temos o dever de continuamente recriar um melhor sistema de saúde, colocando o cidadão no centro dos nossos objetivos e prioridades. Da parte da Ordem dos Farmacêuticos, senhoras e senhores deputados, o Parlamento poderá contar sempre com posições fundamentadas, construtivas e oportunas, que sempre defenderemos em nome da Ordem, com a lealdade e a firmeza que o espírito de diálogo e o sentido de responsabilidade impõem. A Ordem dos Farmacêuticos defende há vários anos a instituição da obrigatoriedade da prescrição de medicamentos pela denominação comum internacional das substâncias ativas que contêm, porque considera que é uma medida estrutural e de grande alcance económico para os portugueses, para o Serviço Nacional de Saúde e para as finanças públicas. A prescrição por DCI promove a transparência na prescrição médica e cultiva o empowerment dos doentes na sua livre escolha entre medicamentos equivalentes. E a plena instituição da prescrição por DCI muito contribuirá para a promoção dos medicamentos genéricos em Portugal, com todas as vantagens económicas, quer para os cidadãos, quer para o país que daí advêm. Esta é, aliás, a prática habitual nos hospitais. Apenas no ambulatório tenham sido colocadas reservas quanto à sua adoção, a meu ver, indevidas e infundadas. Surpreendentemente, nunca chegou a ocorrer a plena aplicação prática da medida no ambulatório, seja por divergências políticas, por instabilidades de governo, por erros de forma ou por pressões externas conservadoras do status quo. Mas, obviamente, a instituição da prescrição e dispensa de medicamentos por DCI em Portugal é inevitável. Mais tarde ou mais cedo terá de acontecer. Temos sucessivamente adiado a questão, sabendo todos que é inevitável. Até mesmo os que a tentam contrariar, usando os mais variados expedientes, sabem bem que a estão a contrariar apenas durante mais algum tempo. Têm um sucesso efêmero que, todavia, se alonga, talvez, até para além das suas melhores expectativas. Lamentavelmente, uma coisa já é certa. Os sucessivos adiamentos da instituição plena da prescrição por DCI em muito têm penalizado o país e os cidadãos, impossibilitando muitas vezes o acesso do doente ao medicamento mais barato. após de mais de 20 anos, repletos de declarações de intenções, e não obstante o facto desta medida, invariavelmente, ter feito parte dos programas eleitorais dos partidos políticos e também dos programas dos sucessivos governos, tem sido prejudicada por muita timidez na sua implementação. Sendo uma medida que gera unanimidade entre os partidos, paradoxalmente, a sua aplicação plena tem sido sucediada. Tem faltado a decisão política, pois as bases técnico-científicas estão asseguradas. Isto mesmo é garantido pelos especialistas e pelas autoridades reguladoras. E não se atuando na raiz do problema, foi-se adotando medidas circunstanciais e casuísticas. Nos últimos 10 anos, foram tomadas 56 medidas legislativas de promoção dos medicamentos genéricos. Mas os resultados são muito modestos. Agora, é a própria Troika que afirma que Portugal tende a aumentar fortemente a cota de medicamentos genéricos, encontrando-se este objetivo inscrito no memorando de entendimento. Finalmente, parece que agora estão reunidas condições para a efetiva implementação da medida. Em consonância com o programa do atual governo, que preconiza, passo a citar, consagrar como regra a prescrição por DCI, conforme o estipulado no memorando de entendimento, fim de citação, em outubro passado, o Ministro da Saúde levou a cabo, com grande determinação, um processo de diálogo que deu origem à proposta de lei apresentada pelo Governo à Assembleia da República e que esta aprovou na Generalidade. Também os partidos da oposição apresentaram projetos de lei sobre a matéria, de igual modo aprovados na Generalidade. Mais uma vez, ficou claro o elevado grau de consenso da medida. Da nossa parte, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esperemos mais uma vez que seja desta vez que, em definitivo, é instituída em Portugal a obrigatoriedade da prescrição de medicamentos pela DCI, em toda a sua plenitude. Nos pareceres que a Ordem dos Farmacêuticos emitiu sobre a proposta de lei do Governo, realçamos positivamente o facto de esta proposta consagrar a liberdade da opção do doente quanto ao seu medicamento, num leque, obviamente, de bioequivalência, para o que contará, naturalmente, com o apoio e o aconselhamento do seu farmacêutico, sempre com base na prescrição médica, obviamente. Entendemos que a acessibilidade ao medicamento pode e deve melhorar com o reforço do poder de intervenção dos farmacêuticos e do poder de decisão dos doentes. Os farmacêuticos têm conhecimento, competência técnico-científica, proximidade da população e obrigações deontológicas que lhes permitem apresentar ao doente as diferentes possibilidades que existem para concretizar a decisão farmacoterapêutica do médico. O doente deve ter a possibilidade de escolher entre medicamentos bioequivalentes, se assim o entender, poupar dinheiro. Por isso mesmo, defendemos, tal como figura na proposta de lei do Governo, que as farmácias, e inicio a citação, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo. E defendemos também que no ato da dispensa de medicamentos, o farmacêutico ou o seu colaborador devidamente habilitado deve informar o utente da existência de medicamentos genéricos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, com participados pelo Serviço Nacional de Saúde e sobre aquele que tem o preço mais baixo disponível no mercado. E defendemos também que o utente tem direito a optar por qualquer medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem constante da prescrição médica. E, por fim, que o exercício da opção pelo doente pode ocorrer se o medicamento prescrito tiver preço superior ao preço de referência e implica que o doente assine a receita médica. Em suma, estamos na generalidade em concordância com a proposta apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Após a prescrição médica, o farmacêutico é um elemento de continuidade no processo farmacoterapêutico, apoiando o doente em todas as vertentes relacionadas com o uso dos medicamentos, sejam genéricos ou de marca. Desde logo, promovendo a adesão do doente à terapêutica. E neste domínio da adesão do doente à terapêutica, assume especial importância o apoio na escolha entre medicamentos bioequivalentes, tendo em conta, entre outros aspectos, o preço dos diferentes medicamentos existentes no mercado. No momento da dispensa, o farmacêutico presta ao doente todas as informações sobre o medicamento, com o objetivo de promover a sua correta utilização e uso racional e contribuir para que sejam alcançados os outcomes clínicos desejados. O sistema em que temos vivido, em que alguns médicos, através de uma simples cruz, bloqueiam as receitas, impedindo os cidadãos e o Estado de usufruir dos benefícios dos genéricos, não é aceitável, já que é desprovido de qualquer fundamento técnico-científico. Obviamente que o médico poderá, em certos casos, em casos concretos, prescrever um determinado medicamento de marca. Julgo mesmo que deverá ter essa possibilidade. Mas se, e só se, houver razões de natureza clínica para o efeito, devendo escrever as justificações na receita. Mas serão sempre situações de exceção. A regra deve ser a prescrição por DCI, tal como figura no programa de governo e na sua proposta de lei. Devemos caminhar para um modelo em que não faça sentido falar em substituição de medicamentos. No momento da consulta, o médico toma uma decisão farmacoterapêutica, que inscreve na receita médica. Subsequentemente, essa sua decisão é materializada na farmácia através da dispensa de um medicamento, efetuada em total concordância com a receita médica. Entendemos que cabe ao doente, contando com o apoio técnico-científico do seu farmacêutico, tomar decisão sobre a escolha do seu medicamento à luz do princípio da bioequivalência. Em matéria de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, e por conseguinte também dos genéricos, nunca é demais referir que Portugal integra o Sistema Europeu de Avaliação e Supervisão de Medicamentos, que é um sistema robusto, rigoroso e exigente, e que permite que as autoridades, a Agência Europeia do Medicamento no contexto europeu e o Infarmed no contexto nacional, garantam aos cidadãos e aos profissionais de saúde a qualidade, segurança e eficácia de todos os medicamentos e, no caso dos genéricos, garantam ainda a sua bioequivalência. Somente por desconhecimento do relevantíssimo papel do Infarmed nesta matéria, ou por motivos relacionados com interesses obscuros e não declarados, ou por má fé, é que se pode levantar suspeições. Colocar em dúvida esta garantia técnica é, por si só, uma grave irresponsabilidade, porque fere o âmago reputacional de todo o sistema de saúde. É minar a confiança relativamente ao trabalho de peritos nacionais e internacionais, médicos e farmacêuticos, que têm a enorme incumbência de assegurar aos cidadãos que os medicamentos que estão no mercado têm qualidade e são seguros e eficazes. A prescrição de medicamentos por DCI, e não por marca comercial, para além de ser a mais adequada no plano técnico-científico e ser recomendada pela Organização Mundial de Saúde, constitui, como já referi, um fator determinante na promoção dos medicamentos genéricos, permitindo gerar grandes poupanças. Os medicamentos genéricos constituem uma ferramenta importante e até mesmo indispensável em qualquer sistema de saúde, como sucede em inúmeros países desenvolvidos, permitindo poupanças muito significativas quer ao Estado, quer aos doentes, favorecendo a acessibilidade dos doentes aos medicamentos e propiciando melhores condições de sustentabilidade ao Serviço Nacional de Saúde. Uma vez que os recursos económicos são escassos, é evidente a necessidade de se promover cada vez mais a sua gestão racional. E os recursos libertados pela utilização de medicamentos genéricos poderão, em grande parte, ser suscetíveis de uma realocação para permitir, por exemplo, o acesso dos doentes às inovações terapêuticas, por exemplo, na área do cancro, que de um modo geral são dispendiosas. E também para o investimento em tecnologias de diagnóstico e para a implementação de campanhas de prevenção da doença e promoção dos estilos de vida saudáveis, em que os farmacêuticos desempenham um papel insubstituível. Contrariamente a algumas correntes de pensamento, entendemos que a existência de medicamentos genéricos é perfeitamente compatível com a investigação e o desenvolvimento de novos medicamentos. A atual cota de mercado dos medicamentos genéricos em Portugal é ainda muito modesta, quando comparada com os valores verificados noutros Estados-membros da União Europeia e nos Estados Unidos da América. Em prol das famílias portuguesas, que em termos relativos assumem os maiores encargos com medicamentos na União Europeia, e também em prol da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, devem ser adotadas medidas estruturais e não meramente conjunturais, que promovam efetivamente o acesso aos medicamentos genéricos. Com toda a certeza, a prescrição obrigatória dos medicamentos por DCI virá a dar um novo impulso aos medicamentos genéricos no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pelo tempo que me foi concedido e pela atenção que me foi prestada. Tenho agora muito gosto em responder às questões que Vossas Excelências entenderem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Faríamos então agora uma ronda pelas perguntas que os Srs. Deputados intendam fazer. Eu já de manhã fiz esse apelo e retomo da parte da tarde. Esta é a altura, sobretudo, para procurarmos esclarecimentos e fazermos perguntas, mais do que para exprimirmos as opiniões que, legitimamente, cada deputado e cada grupo parlamentar tem sobre esta matéria. E iria apelar a que fosse com este espírito que os Srs. Deputados interviessem, de maneira a que possamos recolher todas as possibilidades em matéria de informação e de opinião que os senhores dirigentes de ordens farmacêuticos nos podem transmitir. Sr. Deputado António Serrano, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, coordenador deste grupo, e permitam-me também que cumprimente o Sr. Bastonário e a sua equipa e os nossos colegas deputados. É sempre um prazer para nós e um privilégio tê-los aqui, até porque a intenção é que obtenhamos o vosso contributo e esclarecimentos sobre um processo que está a decorrer e que queremos que resulte numa lei o mais execuível possível e que produza os resultados que todos queremos. E os resultados que todos queremos é, por um lado, permitir uma redução da despesa, com certeza, com medicamentos, aliás, que tem vindo a ser conseguida, apesar da situação que se refere à DCI não estar implementada no ambulatório, mas apesar de todos os constrangimentos, nós vimos que em 2011 a redução no ambulatório foi o triplo daquilo que era esperado, e naturalmente que ainda há aqui margem para progredirmos, e isso de facto une-nos neste projeto. Depois, há outra questão que nos preocupa, é ter a garantia da segurança, né, de todo o processo para o doente e do processo de confiança que é estabelecido entre o doente e o seu médico e o seu farmacêutico, e para que não haja qualquer dúvida nesta matéria. A pergunta concreta que lhe queria referir era exatamente na questão da troca de medicamentos entre a prescrição e depois o momento de sua disponibilização na farmácia. Qual é a vossa opinião concreta sobre esta matéria, sobre em que condições ela deve ser feita? Concordo exatamente com a forma como está explicitada no projeto de lei do Governo, já referiu que concorda com o projeto de lei do Governo, mas nesta matéria, considerando aquilo que são os contributos dos diversos partidos, também vê aqui alguma possibilidade de melhoria. Neste caso em concreto, mas também até em outras áreas. Estamos aqui exatamente para melhorar o texto e para que ele seja o mais correto possível, mas também o mais eficaz. Obrigado.
Bernardino Soares, do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Bastonário e os restantes elementos da delegação. São breves questões, correspondendo ao apelo do Sr. Presidente. Eu tinha duas questões para esta audição. A primeira é saber se a Ordem admitia, digamos, o estabelecimento de salvaguardas para que na dispensa, na farmácia, não fosse frustrada a opção verdadeira do doente e, portanto, que a poupança que se pretende obter com estas medidas para o doente e para o Estado fosse efetiva e, portanto, medidas que garantam a existência de medicamentos mais baratos e informação sobre eles. Portanto, já penso que essa questão ficou explícita na sua intervenção. Uma segunda questão teria a ver com a questão das eventuais exceções admitidas. Vejo que a Ordem admite, se bem entendi, que existam exceções por razões de natureza clínica. Nós pensamos que tem que haver, de facto, a consideração de algumas exceções e que têm que ficar definidas de forma a que sejam, de facto, exceções e não uma via para passarem a ser regra. Portanto, queria saber, queria que, enfim, desenvolvesse um pouco mais como é que entendem, que tipo de razões devem presidir, se ficam à disponibilidade do médico, penso que será isso, e como é que se efetiva, digamos, a invocação dessa exceção. Portanto, como é que se processa e qual é o procedimento que entendem ser adequado para esse, quando se invoquem essas exceções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Sra. Deputada Teresa Caído, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar mais uma vez o Sr. Bastonário, o Sr. Professor, o Sr. Doutor. Agradecer, obviamente, a disponibilidade para estarem aqui e ajudar este grupo de trabalho para que a discussão destes diplomas ou destas iniciativas na especialidade possa ser profícua e que resulte, de facto, um diploma que seja tão consensual quanto possível e tão eficaz quanto possível, sendo que o objetivo que todos pretendemos, e não vale a pena estar a repetir, é proporcionar aos utentes uma possibilidade de escolha para a terapêutica de que necessita, assegurando que esse acesso a medicamentos de igual qualidade, com efeitos terapêuticos idênticos e com a mesma segurança, e essa garantia tem, partimos sempre do princípio que essa garantia tem nos ser dada por parte das autoridades responsáveis, nomeadamente por parte do Infarmed, que tendo em conta e partindo desse princípio, o utente tem uma liberdade de escolha em conformidade com os seus rendimentos. O que eu gostaria de perguntar é se concordam com as exceções que estão previstas na proposta de lei do Governo, portanto, instituindo-se o princípio, a regra geral da prescrição pelo princípio ativo, que esta regra possa ser afastada nas três situações previstas na proposta de lei. Por outro lado, que, enfim, penso que é redundante estar a invocá-las, mas sobretudo uma que não constava das iniciativas, nomeadamente do CDS, em legislaturas anteriores, e que se prende com a possibilidade de o clínico afastar a obrigatoriedade de prescrição por DCI quando esteja em causa um tratamento de longa duração. Pergunto, porque tem com certeza uma visão ampla da prática, se aquele fundamento que está, ou os dois fundamentos que estão na base desta disposição e desta exceção, ou seja, para que não haja mudanças, enfim, tendo em conta, mas que parte de um princípio que não há uma bioequivalência entre todos os medicamentos do mesmo grupo homogéneo, entre todos os genéricos, e por outro lado, para evitar algo que eu ainda não consegui, confesso que ainda não consegui perceber o verdadeiro alcance dessa realidade, que são as trocas ou as confusões por parte de doentes polimedicados e mais idosos. Gostava de saber a opinião do Sr. Bastonário e do Sr. Professor sobre a verdadeira realidade e a verdadeira incidência destas ocorrências. Por fim, gostava de perguntar uma vez mais, e penso que quando se está muitas vezes a falar na troca, na realidade não se poderá falar numa verdadeira troca, porque, como disse o Sr. Bastonário, o ato médico da prescrição, que é feito com toda a soberania, com toda a liberdade técnica, consiste na prescrição de um princípio ativo, de uma certa dosagem, de uma certa posologia, não é verdade? Portanto, não, em bom rigor, não poderíamos falar de uma troca. Agora, o argumento que é muitas vezes invocado é o de que não há, de facto, uma equivalência na qualidade dos vários medicamentos. E eu gostava, porque só assim é que poderemos lidar, se pode haver essa garantia de que não estamos verdadeiramente a falar de uma troca, mas apenas de medicamentos iguais com preços diferentes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Reiro. Sra. Deputada Laura Esperança, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava e agradecia a vossa presença, Sr. Bastonário. Nas audições que antecederam, e concretamente numa outra área, que ainda não foi aqui abordada, referiram-se concretamente ao projeto de lei à iniciativa do PCP e do PS, de que essas duas iniciativas não desenvolveriam as indústrias nacionais nem as empresas portuguesas, ou seja, não salvaguardariam que as nossas empresas pudessem ter, digamos, em iguais circunstâncias, as mesmas possibilidades que tinham até então. Eu gostaria, no caso do projeto de lei, cito agora o projeto de lei do Governo, se o nosso projeto contempla, e está, enfim, com esse intuito de dar incremento e projeção às nossas empresas portuguesas, e no caso de não acharem que não é, quais seriam os contributos que nos poderiam aqui deixar? Muito obrigada.
Sra. Deputada Laura Esperança, Sr. Deputado Nuno Reis, também do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário, o professor Dr. José Moraes, e cumprimentar também o Dr. Alcobia. Houve vários apontamentos da sua intervenção, da intervenção inicial do Sr. Bastonário, que recolhemos. O adiamento, as referências aos adiamentos da instituição plena da generalização da DCI, timidez da implementação, o que tem faltado em termos de decisão política, o ressalvar de que as bases técnico-científicas estão asseguradas, um número muito significativo, creio que foi 56, medidas legislativas no sentido de promover o uso de genéricos, o diálogo que presidiu, que teve-se o culminar em meados do mês de outubro com a apresentação da proposta de lei atual do Governo, e tudo aquilo que disse, de alguma forma, quanto ao quase consenso que vai aparecendo nos programas eleitorais dos partidos, sempre que há eleições legislativas, e ao facto também, por exemplo, de quando se discutiu isto em plenário, todos os projetos terem sido aprovados na generalidade, precisamente para, aqui na especialidade, se conseguir melhorar e chegar a um consenso, de algum modo vem reafirmar que a prescrição por princípio ativo merece sempre um consenso muito alargado, mas depois, por qualquer razão, há sempre algo que falha ou que tem falhado. Portanto, a questão fundamental aqui era perceber se, da parte da Ordem dos Farmacêuticos, entendem a atual proposta de lei do Governo, que está ainda, portanto, a ser trabalhada aqui, juntamente com as outras, mas obviamente que da nossa parte a proposta de lei do Governo é aquela que tomaremos como padrão, se da vossa parte há o entendimento de que com esta proposta ou com outras que já não são propostas, mas que já são leis e que foram adotadas nos últimos tempos, se poderemos efetivamente vir a aumentar a cota de genéricos, nomeadamente no caso do mercado de ambulatório. Depois, deixar-lhes a questão óbvia, que é, e estando aqui a contar com o vosso contributo, se deixam, portanto, alguma sugestão adicional, algum contributo adicional para este nosso processo de discussão na especialidade, na perspectiva de melhorar, repito, da nossa parte, a proposta de lei do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Eu queria apenas, se me permite, acrescentar dois ou três tópicos de debate. Um deles tem a ver com eu sou também sensível à ideia do empowerment dos cidadãos, é uma ideia que me parece bem, mas a verdade, eu julgo que nós, apesar de tudo, devíamos fazer um debate que fosse um pouco mais aprofundado. Porque a questão é saber se, em matéria deste tipo de escolhas em saúde, se a livre escolha é algo de absoluto. Porque se há coisa que diferencia o mercado da saúde de outros mercados, é precisamente que, no caso do mercado da saúde, a assimetria de informação entre os prestadores e o utente aqui colocado na posição de consumidor é de tal forma grande que essa livre escolha está sempre muito condicionada. Podemos discutir em que ponto do sistema ela deve estar condicionada e podemos discutir se não deve haver um conjunto de medidas que diminuam esse condicionamento. Mas eu fico sempre um pouco impressionado porque temo que isso possa ser apreendido pelo público em geral como a ideia de que escolher um medicamento é uma espécie de... ou escolher um fármaco é uma espécie de escolha de supermercado, em que os cidadãos sobre as marcas do leite ou outra coisa qualquer têm um grau de informação, enfim, que é razoável para todos. Sendo certo que mesmo as mais devotas donas de casa escolhem marcas constantes quase sempre nos seus fármacos. Portanto, eu acompanho em absoluto o que foi dito por vários dos seus deputados e pelo seu bastonário em relação à questão a que não devem ser introduzidas neste debate de falsas questões sobre a qualidade técnica dos genéricos, sobre a bioequivalência, sobre a biodisponibilidade, etc. Essas, do meu ponto de vista, são falsas questões e não devem ser introduzidas neste debate. E acho que é muito importante um contributo de esclarecimento da opinião pública para que essas questões não sejam incorporadas neste debate. Ao mesmo tempo, e nomeadamente, já não acompanho, por exemplo, a deputada Teresa Cair, quando ela sugere que, no caso da medicação crónica, a troca de marca ou de autorização de evolução de mercado de toma para toma seja indiferente, porque isso até a minha experiência como profissional é que os doentes são capazes de estar a tomar até o mesmo medicamento, até o mesmo fármaco, desde que tenha duas caixas diferentes. Eu aqui não estou a falar do que ouvi dizer, estou a falar do que já vi. Portanto, eu aí reconheço que há um risco adicional de confusão nos doentes se não se criar um modelo de estabilidade. Eu nem sequer sugiro que a estabilidade seja em torno do que o médico prescreve, do que o farmacêutico recomenda, do que o doente em última instância escolhe, com a limitação de escolha que eu acho que existe. Eu entendo é que tem que ser procurada uma qualquer solução de estabilidade, e desse ponto de vista parece-me adequada a exceção para a doença crónica. Depois gostaria de fazer uma outra pergunta, na expectativa de, não é uma pergunta retórica, mas eu aceito que na limitação que tem a ver com a existência de efeitos adversos, tenha que haver uma comunicação prévia dos efeitos adversos. Mas isso não me deixa de me interpelar noutra questão. Em cada ano, em Portugal, são emitidas 250 ou 300 milhões de receitas. Várias delas incluem 2 e 3 fármacos, o que quer dizer que haverá 1.000 milhões de fármacos prescritos, enfim. Bem, isso deve haver em cada ano umas dezenas de milhares de efeitos adversos. Claro, felizmente, a esmagadora maioria deles ligeiros. Eu faço isto por extrapolação para com a literatura internacional. Ora, as comunicações do Infarmed, eu quando cá vier o Infarmed, repetirei esta pergunta na esperança, mas eu julgo que contamos por dezenas, não sei se chegamos a uma centena por ano, ou várias, eu não sei qual é o número exato. O sistema de notificação de reações adversas é absolutamente ínfimo em relação ao número de reações adversas. Sendo certo que no contexto concreto de uma consulta médica pode ainda ocorrer que a reação adversa descrita pelo doente é descrita em termos muito vagos. Ele diz, oh, doutor, eu dessa coisa não quero genérico, já uma vez tomei o genérico e dei-me mal. Mas qual foi o genérico? Os genéricos são muito diferentes, pode ter acontecido. Ah, eu sei lá qual foi. E quando é que isso foi? Isso foi há 2 ou 3 anos. Já nem sequer é possível reproduzir a posteriori as condições de notificação naquele momento. Este problema, do vosso ponto de vista, é um problema que merece consideração real, fica acautelado pelos diplomas legais que estão em discussão, tem alguma sugestão de solução? Eu pensei nisto como um problema prático, que não é fácil de resolver e que existe. Por último, eu estou de acordo que nós temos que aumentar a prescrição de genéricos, acho que nisso estamos todos de acordo, e também por isso disse o que disse a respeito da remoção de quaisquer dúvidas de natureza técnica e questões que têm a ver com a biodisponibilidade e outros argumentos que me parecem pseudo-científicos nesta matéria, mas também não devia deixar de reconhecer o seguinte: se é absolutamente verdade, do meu ponto de vista, estou de acordo, que há um caminho a percorrer para generalizar a prescrição de medicamentos genéricos neste país, eu também acho muito injusto o esquecimento do caminho que foi realizado, porque as duas coisas são completamente verdadeiras. Tão verdadeira é uma como a outra. Tão verdade é que há um espaço enorme para o mercado de genéricos crescer. Ele podia estar hoje em cerca de 50% e está em cerca de 22%. Portanto, é verdade que há um espaço enorme para crescer. Não é menos verdade que nós somos o país da União Europeia em que ele cresceu mais rapidamente nos últimos 5 ou 6 ou 7 anos. Não há maneira de fugir a esta declaração. Não há, aliás, eu julgo que não há nenhum exemplo na história dos genéricos de crescimento tão rápido como o crescimento português nos últimos anos. Eu acho que essa é uma referência, mas é uma referência que eu acho que me fica bem ser eu a fazer. Sr. Bastedário. Sr. Deputado Nuno Reis.
Faltou só uma questão há pouco que gostava de colocar e para serem as questões todas colocadas antes das respostas. Que vem precisamente no sentido de uma das sugestões que foi aqui deixada pela Associação Portuguesa de Genéricos esta manhã, que é de que poderiam as alterações em sede de especialidade passar pela obrigatoriedade de prescrição de medicamentos genéricos nos grupos homogéneos em que estão disponíveis. Gostava de ouvir a ordem dos farmacêuticos sobre essa questão.
Já agora, a vantagem desta intervenção do Sr. Deputado Dom Reis foi por ter-me lembrado de uma última questão, que era... Ouvi-os dizer que são a favor da ideia de que as farmácias de ambulatório, portanto, as farmácias comunitárias, sejam obrigadas a ter 3 dos 5 fármacos mais baratos de cada grupo. Hoje de manhã foi-nos aqui dito, nomeadamente pelos dirigentes da ANF, aliás, em resposta também a uma questão da Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, de que isso é, em muitos casos, impossível na prática. Porque naquele momento já não existem para fornecimento nos laboratórios respectivos. E, portanto, nós podemos estar a criar uma obrigação legal que, à partida, é inexecuível, criando um novo fator confundente e não... Aliás, a ANF, desse ponto de vista, manifestou-se sensível à ideia de que seria obrigatório ter 1 dos 5 mais baratos e que isso resolveria o assunto em vez de 3 dos 5 mais baratos. Eu gostava também de ouvir uma opinião da Ordem dos Farmacêuticos sobre esta questão. Sr. Bastonário Maurício Barbosa, com a possibilidade, naturalmente, de delegar no todo ou em parte a sua resposta noutros dos seus acompanhantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que tiveram a gentileza de me colocar. Eu gostava de começar por referir aos Srs. Deputados que a primeira legislação que traz para o nosso marco legal em Portugal esta matéria da prescrição por DCI é um decreto-lei de 1990. Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e Ministra da Saúde, Leonor Beleza, em que diz no seu artigo 10º, os medicamentos genéricos serão prescritos e identificados no receituário pela denominação comum internacional, ou pelo nome genérico, acrescentando a indicação da dosagem, da forma farmacêutica e da quantidade por embalagem, não podendo conter qualquer referência à firma responsável pela introdução no mercado nem ao produtor. Isto é, nós, mais de 20 anos depois, ainda não conseguimos cumprir isto que foi legislado em 1990, não podendo conter qualquer referência à firma responsável pela introdução e introdução no mercado, nem o produtor. De facto, isto que já se perspectivava em 1990, isto é de facto a instituição plena da prescrição por DCI em toda a sua plenitude, se assim quisermos. De facto, é isto que nós andamos a adiar sucessivamente. É isto que, de facto, tem estado nos programas eleitorais dos partidos, políticos, na sua generalidade, e muito bem. E é isto que tem estado também nos programas de governo. Em muitos programas de governo temos encontrado esta alusão, mas, de facto, é isto que não conseguimos, até ao momento, ainda conseguir colocar em toda a sua plenitude. E eu não concordo quando ouço dizer que temos prescrição por DCI desde 2002. Porque não temos. Temos uma mera abordagem da matéria. A partir do momento em que qualquer outra referência pode ser colocada na receita para além da denominação comum internacional, nós não temos prescrição por DCI. Isto é muito importante. A posição da Ordem dos Farmacêuticos é que a prescrição por DCI tem que ser pura, como ela é, completamente, sem qualquer outro elemento adicional e, portanto, ela ser apenas pela denominação comum internacional. E se assim for, muitas das questões que aqui foram colocadas estão resolvidas. Porque como não há a prescrição de um produto, há uma decisão farmacoterapêutica do médico, que é tomada com toda, naturalmente, com todo o conhecimento do diagnóstico que acabou de fazer, toma a sua decisão farmacoterapêutica, em pleno conhecimento de tudo o que conhece daquele doente, a decisão farmacoterapêutica tomada por DCI e inscrita dessa maneira na receita médica, é a decisão médica. É a decisão médica. E essa decisão vai, através da receita, transitar para a farmácia. Bom, aqui então, como os senhores deputados bem sabem, especialmente estamos a falar de grupos homogéneos em que existem medicamentos genéricos, a possibilidade de concretizar esta receita médica há inúmeras possibilidades, poderia dizer assim. De facto, estamos perante uma situação que é exatamente aquela que a senhora deputada Teresa Queiro aqui referiu. Estamos perante medicamentos, e penso que podemos dizê-los desta forma, iguais, com preços diferentes. É esta a questão. É somente esta a questão. E eu acho que, perante esta questão que nós temos resolvida na parte técnico-científica, isto só é possível dizermos isto porque, de facto, temos as questões técnico-científicas resolvidas, que o Sr. Professor Moraes poderá, com toda a propriedade, falar sobre elas. Porque nós podemos fazer esta abordagem com toda a segurança. Estamos a falar de medicamentos iguais, com preços diferentes. Bom, então, vamos concretizar a decisão médica. A decisão médica é do medicamento com a substância ativa X, prescrita por DCI. Não há lugar, portanto, a qualquer substituição. Não há lugar a qualquer troca. Devo-lhes dizer que estas palavras têm sido usadas com a maior das más-fé para desinformar e para desorganizar a própria raciocínio da população. Porque, perante uma prescrição desta maneira, o que há é materializar aquela receita através da concretização de um medicamento. Por exemplo, se estamos a falar, vamos imaginar, de um medicamento para o colesterol, a simvastatina. Bom, nós temos, neste momento, mais de 150 medicamentos genéricos no mercado português, para além de falarmos do medicamento inovador, de marca, etc. E, portanto, as possibilidades de concretizar esta receita são enormes, não é? E, portanto, isto deve ser feito. Naturalmente, o farmacêutico tem todo o conhecimento, tem competência técnico-científica, tem proximidade com o doente, tem o tal, tão bem que aqui aflorado pelo Sr. Deputado António Serrano, grau de confiança com o doente, que existe e é de facto, um elo importante com o doente, esta confiança. E, portanto, o farmacêutico tem todas as condições para apresentar ao doente as possibilidades que existem para concretizar aquela receita do seu médico. E isto é que tem que ser feito com regras. A Ordem dos Farmacêuticos defende que isto tem que ser, é um ato que, naturalmente, tem que estar salvaguardado qualquer outro, e aqui colocando a questão, tentando responder à questão que o Sr. Deputado Brandino Soares colocou. Isto é, não pode haver aqui qualquer possibilidade de haver uma oportunidade de fazer mais-valias neste processo. De forma alguma, a Ordem dos Farmacêuticos defende que os farmacêuticos, desde logo, tenham que apresentar aos doentes as possibilidades mais económicas de concretizar a decisão do seu médico. E outras que tenham porventura na farmácia. E então a decisão, depois, é realmente uma decisão do doente. Naturalmente há aqui um apoio técnico-científico da parte do farmacêutico, sempre com todas as regras deontológicas em cima da mesa, não pode ser feito de outra maneira, e naturalmente com aqui uma grande supervisão da parte da Ordem dos Farmacêuticos em termos de exercício profissional. Porque, de facto, os desvios que aqui podem acontecer em termos de exercício profissional são reais. Mas nós também sabemos bem que podem ser acautelados legalmente, estão neste momento acautelados na legislação que o Governo aqui colocou, através daquela questão de ter na farmácia 3 dos 5 coparticipados, pois se há aí problemas de execuibilidade, os 3 que passem a 2 ou que passem a 1, mas que tem que haver sempre na farmácia pelo menos um que seja dos mais baratos. O doente tem direito a poupar dinheiro. É este o nosso princípio. E, portanto, essa questão já é uma questão mecanística. Quem está nas farmácias saberá melhor que nós a execuibilidade. Eu sei bem que as bases de dados do Infarmed muitas vezes têm medicamentos que estão lá, mas que não são colocados no mercado, ou são retirados do mercado, ou estão descontinuados temporariamente. Eu sei bem. Portanto, há questões de natureza prática que devem ser tidas, e operacional, que devem ser tidas aqui em consideração. Mas isso nunca poderá ferir a grande questão, o âmago, portanto, da legislação, que essa é possibilitar que o doente então tenha a possibilidade de poupar dinheiro. E, portanto, pensamos que deve existir na farmácia a obrigatoriedade da farmácia ter ou um, ou dois, ou três, o que for, medicamentos mais baratos daquele grupo homogéneo. E o farmacêutico ter que os apresentar obrigatoriamente ao doente no ato da concretização da receita médica, como eu, portanto, dizia. A Ordem dos Farmacêuticos, e queria que os senhores deputados tivessem isso em consideração, poderão contar com a Ordem dos Farmacêuticos como uma entidade que estará com toda a atenção para qualquer desvio que possa eventualmente ocorrer nesta matéria, e trata-se de uma matéria de ordem deontológica de grande importância para nós e que seria de grande gravidade. Outros tivessem esta mesma preocupação que nós temos, porque os desvios, como bem sabem, acontecem e têm vindo a acontecer noutro plano ao longo dos anos com o sistema que temos tido. Relativamente à questão que temos aqui falado, da troca. Eu queria, se me permitem, fazer aqui um pouco de pedagogia. A troca de medicamentos é uma coisa muito grave. A troca de medicamentos é um assunto muito sério. A troca de medicamentos é uma situação acidental, que acontece também em Portugal, como em qualquer parte do mundo. Temos números na Ordem dos Farmacêuticos, nos milhões de receitas, nas centenas de milhões de receitas que existem anualmente, nós temos na Ordem dos Farmacêuticos entre 12 e 14 queixas anuais de troca de medicamentos. O que é que houve aqui? Houve aqui, de facto, um problema de um medicamento que devia ter sido dispensado com uma substância ativa, foi dispensado outro medicamento com outra substância ativa. Era muitas vezes resultante dos hieróglifos das receitas médicas. Bom, isto, neste momento, avançamos muito com a receita dita eletrónica, mas escrita em computador, temos uma grande vantagem de estar atenuado. Mas, de facto, isto é que são trocas de medicamentos. Isto é uma coisa gravíssima, é uma situação em que a Ordem dos Farmacêuticos, sempre que isso aconteceu, atuou, e atuou com toda a firmeza e sem qualquer dúvida, e continuará a atuar. E outra coisa, estamos a falar em medicamentos com a mesma substância ativa. Para este segundo caso, a palavra que é habitualmente usada internacionalmente é substituição de medicamentos. Estamos a falar de substituição. E isso é usar a palavra e usar os conceitos corretos sem má fé. Isto é, quando dizemos troca, estamos muitas vezes a introduzir uma palavra que está a criar aqui complicação no sistema desnecessária, uma vez que a troca de facto é algo grave. Gostava de lhes dizer que, naturalmente, também, ou reforçar, se quiser dizer melhor, que, de facto, houve uma redução de despesas no ambulatório em 2011, o Sr. Deputado António Serrano aqui referiu, e muito bem. De facto, sabemos que essa redução de 2011 foi à custa de quê? Foi à custa dos operadores, isto é, reduções administrativas de preços sistemáticas, em que, de facto, os diferentes stakeholders do circuito do medicamento arcaram aqui fortemente com essa situação, o que tem criado, e eu não queria deixar aqui de referir, inclusivamente àqueles que são de menor dimensão, que são as farmácias, neste momento problemas de falta de viabilidade económica e de muito má situação económica. Mas a questão é reduzir a despesa de uma forma racional, e é isso que está aqui em causa, isto é, a utilização de medicamentos genéricos em vez de medicamentos de marca, permite reduzir a despesa de uma forma verdadeiramente racional, quer para o Estado, quer para os cidadãos, portanto, pagarem menos pelos seus medicamentos e serem tratados com a mesma qualidade que eram tratados anteriormente com medicamentos de marca. Relativamente às exceções, que também foram aqui muito referidas, pois, esta não seria, naturalmente, a proposta, se os senhores deputados tivessem a amabilidade de pedirem uma proposta sobre a matéria à Ordem dos Farmacêuticos, não seria esta a proposta da Ordem dos Farmacêuticos, naturalmente. Mas é uma proposta que nós, na generalidade, achamos que vai de encontro àquilo que o país precisa e é para o momento correta. Como é evidente, nós pensamos que a grande área em que pode resultar poupança, desde logo pela utilização mais maciça de medicamentos genéricos, é precisamente nos doentes crónicos. Isto é, não é, na verdade, em tratamentos agudos que se vai obter grandes poupanças. Estamos aqui a falar nos hipertensos, estamos a falar naqueles doentes crónicos que usam, ou diabéticos que usam, então, de uma forma crónica, medicamentos. Pelo que, naturalmente, estamos aqui a falar em terapêuticas, em tratamentos superiores a 28 dias. E, portanto, não sentimos na Ordem dos Farmacêuticos que houvesse necessidade alguma de haver restrição da receita para os tratamentos superiores a 28 dias. Não sentimos isso. Inclusivamente, em sede de dispensa dos medicamentos, o farmacêutico, e estes doentes crónicos são doentes muito fidelizados à sua farmácia e ao seu farmacêutico, têm grande possibilidade de dialogar com os doentes, no sentido de dizer, olha, este medicamento que antes tinha esta embalagem, agora vai ser este, tem esta, o preço é inferior, o senhor vai, portanto, poupar dinheiro e não há qualquer problema do ponto de vista do medicamento em si. Embora as embalagens sejam diferentes, o medicamento é o mesmo, estamos a falar de medicamentos iguais e este é mais barato. Portanto, esta pedagogia que é feita pelos farmacêuticos assegura que não haja qualquer problema nestas terapêuticas prolongadas. Entendeu o Governo que deveria ser uma das exceções, pois a Ordem dos Farmacêuticos não viu que isso fosse um inconveniente maior, que pusesse em causa a nossa concordância global com o projeto de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República, desde que os doentes pudessem, naturalmente, na farmácia, mesmo nessas circunstâncias, abrir a receita. Isto é, essa receita vem bloqueada, mas o doente pode tomar a iniciativa de abrir a receita. E isso está previsto na legislação, em que o doente deverá, nesse caso, assinar a receita, e só o pode fazer, se o medicamento prescrito tiver um preço superior ao preço de referência. Isto é, só o pode fazer para poupar dinheiro. Parece-nos que é aceitável, parece-nos que sentimos, devo-lhes dizer com total franqueza, que estávamos aqui num processo de integração de todas as diferentes formas de ver o problema, inclusive a própria Ordem dos Médicos poderia ver bem assim, e nós quisemos dar o nosso contributo para que todos nos pudéssemos rever à volta daquela situação. Portanto, não seria, que fique claro, a opção da Ordem dos Farmacêuticos, que houvesse bloqueio de receitas para tratamentos crónicos, mas aceitamos, sendo que o doente pode abrir aquela receita se for para poupar dinheiro. Portanto, não vemos aqui dificuldades de maior. Em relação aos medicamentos, que não foi aqui referido, mas que eu refiro, que contenham substâncias ativas de margem terapêutica estreita, também aceitamos com facilidade a proposta do Governo, sentimos que é uma preocupação que tinham, que não queremos de forma alguma que essa preocupação seja posta em causa e, portanto, aceitamos. Sendo que, também para os medicamentos com margem terapêutica estreita, estamos a falar de regras próprias de bioequivalência. As guidelines de bioequivalência hoje em dia são guidelines específicas para estes medicamentos, portanto, ainda mais exigentes do que eram anteriormente, sendo que não há informação de nenhum problema, mesmo com as guidelines anteriores, mas as autoridades, mesmo assim, resolveram apertar para estes aqui. Portanto, há aqui uma garantia das autoridades reguladoras do medicamento a nível nacional e a nível europeu, para também para estes medicamentos, e, portanto, não há que temer nada com os medicamentos de margem terapêutica estreita. Todavia, sentimos que era uma preocupação em que, e, portanto, naturalmente, também sentimos necessidade em manifestar a nossa concordância, se assim pretendem, muito bem. Por outro lado, queria dizer que muitos destes medicamentos de margem terapêutica estreita são monitorizados os seus níveis. Por exemplo, quando falamos de anticoagulantes, os doentes são muito acompanhados do ponto de vista dos seus níveis de hipocoagulação. Portanto, não haveria aqui um problema, mas se que entendem que deve ser uma exceção, não vemos que devamos criar dificuldades. Depois também referiam a questão de, bom, há aqui uma manifestação, por exemplo, de uma alergia ou de uma intolerância a um determinado componente de um medicamento. Bom, tudo bem, condescendemos, mas isso não pode ser motivo para pôr em causa todo o edifício. Então, sim senhor, isso passa a ser uma exceção. Se bem que digo-lhes desde já a situação. A grande maioria dos medicamentos genéricos que andam no nosso mercado, eles são semelhantes em termos de fórmula, para não dizer iguais. Quero ver, nós temos em Portugal uma fábrica que produz para ela e para mais 20 marcas de medicamentos genéricos. Tenho aqui as 20 marcas. Temos uma outra fábrica instalada em Portugal que produz para ela e para mais 9. Portanto, tenho aqui 10. Isto é, o que é que nós temos? Nós temos as mesmas fábricas a produzir para imensas dezenas de medicamentos genéricos que depois estão no mercado. Lotes que são produzidos em conjunto, depois são separados e são embalados em parte, 1 milhão para este, 500 mil para aquele e 400 mil para aquele. Portanto, isto na prática não é um problema. Na prática não é um problema. Potencialmente pode ser, sim senhor, muito bem. Se pode ser, então vamos colocá-lo aqui como um problema, vamos aceitá-lo, vamos permitir que haja uma exceção, está regulado, devidamente regulada essa exceção, haver a tal manifestação de notificação prévia, que o Sr. Deputado Manuel Pizarro referiu previamente, e portanto achamos que é a solução para que este problema seja resolvido e não seja posto em causa o edifício de tudo isto. Porque também não podemos, com uma árvore, pôr em causa a floresta. E, portanto, sentimos que isso fica bem resolvido desta maneira. Sentimos, inclusivamente, que a proposta de lei do Governo pode constituir, nesta matéria, um grande incentivo para que os níveis de notificação de reações adversas, que são baixíssimos em Portugal, possam crescer. Portugal é um país de subnotificação de reações adversas. O nosso sistema de farmacovigilância precisa de se desenvolver. É preciso que os profissionais de saúde tenham a consciência que é com a sua notificação de reações adversas que há uma reunião de conhecimento sobre esta matéria. E como bem sabem, há profissionais de saúde que, na sua faixa dos 50 anos, em que já não estão em condições de aprender a notificar reações adversas. Portanto, não é aceitável, naturalmente, esta situação. Portanto, nós, se formos ver, até do ponto de vista proporcional, os farmacêuticos são daqueles que mais notificam reações adversas. E eu acho que todas as classes profissionais, médicos e enfermeiros, têm obrigação técnica e deontológica de notificar reações adversas. Sinto esta lei como um grande impulsionador também da notificação de reações adversas. Relativamente a questões que a senhora deputada Teresa Caieiro teve a gentileza de me colocar. Bom, e o que o senhor deputado Manuel Pizarro, e com satisfação eu ouvi aqui a referir isso mesmo, isto é, acha que as questões de qualidade e de bioequivalência não fazem sentido e não devem ser incorporadas neste debate. Eu acho que é muito importante que esta questão seja colocada. Portugal deu aqui, com estas palavras, um passo de 20 anos. Porque nós ainda andávamos aqui, hoje, a discutir estes assuntos. estes assuntos, se há 20 anos era aceitável que pudessem ser discutidos, hoje em dia não é de facto aceitável. Nós temos que andar para a frente. E era por causa de discussões destas no passado que não permitia que andássemos para a frente e, portanto, tínhamos os tais adiamentos sucessivos. Em relação à questão que a senhora deputada Teresa Queiro colocou, portanto, fica aqui claro, não é uma mera opinião da Ordem dos Farmacêuticos, é que nós temos perfeita consciência de que há bases técnico-científicas que nos permitem pensar sobre isto e, portanto, a qualidade dos medicamentos não está em causa, a bioequivalência dos medicamentos não está em causa. Naturalmente que os medicamentos genéricos de um mesmo grupo homogéneo são bioequivalentes entre si e são bioequivalentes com o medicamento inovador. Portanto, esta conversa tem que ser de todo arrumada e não podemos ter qualquer dúvida sobre este assunto, sobre a bioequivalência dos medicamentos genéricos entre si e também com o medicamento inovador. É uma matéria que precisa, de facto, de ser arquivada em definitivo e não estar constantemente levantada, porque é utilizada de uma forma como forma de, portanto, de desorganizar a discussão e de desinformar. Senhora deputada Laura Esperança, que eu cumprimento e saúdo, é a primeira vez que nos encontramos numa destas reuniões, gostava de lhe dizer que, de facto, senti que houve aqui cuidados da parte do Governo no sentido de acautelar o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Como nós sabemos, de facto, a indústria farmacêutica nacional tem algumas licenças de medicamentos. Licenças de medicamentos para os quais ainda não existem medicamentos genéricos. E, portanto, nós temos duas ou três marcas no mercado, uma da multinacional detentora da patente e uma ou duas licenças no mercado português que a detentora da patente entrega a empresas da indústria nacional. Bom, sentimos que esse cuidado de, nesses casos, a prescrição não ser por DCI, uma vez que não há medicamentos genéricos no grupo, não ser por DCI, sentimos que é uma preocupação do Governo para acautelar estas situações. É algo que a própria indústria farmacêutica nacional durante anos foi dizendo que poderia ser negativo para si. Devo-lhes dizer que, mais uma vez, esta não é a proposta da Ordem dos Farmacêuticos. Também aqui, à partida, nós prescrevíamos por DCI. Porque sinto que a solução para a indústria farmacêutica nacional também não é segurar estas pequenas coisas. Sabe? A solução para a indústria farmacêutica nacional é fazer aquilo que algumas indústrias farmacêuticas, e muito bem, portuguesas estão a fazer. Inovação, desenvolver novos medicamentos, internacionalização. Isso é que é a solução para a indústria farmacêutica nacional. E eu vejo com muitos bons olhos a indústria farmacêutica nacional a exportar grandes quantidades de medicamentos para a Venezuela, por exemplo. Isso é que sim, que é a internacionalização. Em 2009, Portugal ter exportado mais medicamentos do que vinho do Porto. Isso é que é a solução para a indústria farmacêutica nacional. Mas condescendemos que, de facto, bom, parte dessas exportações são paralelas, mas são, de facto, exportações.
Eu continuo a preferir o vinho do Porto aos medicamentos.
Eu também. Mas, de qualquer das formas...
Pode substituir agora na farmácia.
Mas, de qualquer das formas, sentimos que era uma situação que a indústria farmacêutica nacional colocava com muita importância e eu sinto, portanto, que houve da parte do Governo essa preocupação de acautelar a indústria farmacêutica nacional e, portanto, lá está, mais uma vez, aceitamos essa situação e vimos com bons olhos. Até devo dizer que deveríamos ir mais longe. Eu penso que nós temos em Portugal um conceito que foi já criado há uns anos e que funcionou muitíssimo bem e continua a funcionar bem, que é o conceito de Farma Portugal. O conceito de Farma Portugal reúne todas as empresas portuguesas de indústria farmacêutica que vão para o exterior com uma marca própria e marca única e própria, apoiadas pelas autoridades, pelo Infarmed, desde logo. Funcionou muito bem. Muita da internacionalização que hoje temos da indústria farmacêutica deve-se ao conceito de Farma Portugal. Penso que chegou a estar previsto que houvesse nas cartonagens uma alusão à Farma Portugal, portanto, com um logo, uma marca própria, Farma Portugal, nas cartonagens de cada um destes laboratórios, mas todos eles incluiriam esta marca Farma Portugal. Isto seria importante, e seria muito importante que cá dentro, os portugueses, os profissionais de saúde, soubessem quem são os medicamentos Farma Portugal. Se calhar, o cidadão podia ter isso em consideração também no momento da sua decisão. Isto é, incorporar o Farma Portugal nas próprias cartonagens dos medicamentos poderia ser uma ideia interessante a desenvolver. Sei que ela chegou a ser pensada e poderá ser repescada efetivamente. Relativamente a uma das questões que o Sr. Deputado Nuno Reis também teve a gentileza de colocar, eu diria que, de facto, entendemos que esta proposta de lei do Governo é uma proposta como está, e eu espero que ela não venha a ser desvirtuada, porque me parece que ela resultou de um processo de conversações, quanto a mim, muito bem feito pelo Sr. Ministro da Saúde e pela sua equipa, e, portanto, muito inclusivo. Muito inclusivo, e portanto, de facto, eu penso que só não se revê nesta proposta quem, de facto, está agarrado à manutenção do status quo, porque esta proposta tem condições para que todos nos possamos rever nela, se estivermos aqui com um espírito também de cedência, não é? Mínima, a bem do país e dos portugueses e da sustentabilidade dos serviços de saúde. E, portanto, entendemos que esta proposta, de facto, é um fator de desenvolvimento da cota dos medicamentos genéricos em Portugal. Sem pôr em causa, naturalmente, a afirmação do Sr. Deputado Manuel Pizarro, nós temos um longo caminho a percorrer nesta matéria. Nós temos, obrigatoriamente, e reparem, nem sequer é a Ordem dos Farmacêuticos, é a própria Troika que chegou cá a Portugal e identificou o problema de imediato. Nós temos aqui que passar em 2 anos, não para 22% ou 23% ou 24%, mas para 40%, 50% de cota de medicamentos genéricos. E a prescrição por DCI é um grande...
Isso é o professor que diz, não é a Troika.
Não, está bem. Eu sei, mas ao colocar... Eu sei, mas ao colocar aí...
Nem fala de DCI.
Não, só fala é de medicamentos genéricos. Fala em aumentarmos a cota de medicamentos genéricos. Mas, obviamente, não está nas ideias da Troika aumentar um ponto percentual. Está na ideia da Troika, de facto, avançar fortemente nesta matéria. E é bom para o país e para os portugueses que possamos avançar fortemente. Portanto, em relação à questão da prescrição por DCI, sentimos que ela é um forte argumento, uma forte medida de desenvolvimento do mercado de medicamentos genéricos. Poderíamos analisar, naturalmente com todo o rigor estatístico e não de uma forma superficial, a situação que ocorreu após a implementação da prescrição por DCI na região autónoma da Madeira, em que, de facto, do ponto de vista de taxas de crescimento, são taxas de crescimento que são o dobro das taxas de crescimento no continente, que se verificam na região autónoma da Madeira. Portanto, de facto, a pressão por DCI vale a pena, é, de facto, um bom contributo para aumentar as taxas de crescimento dos medicamentos genéricos. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Reis, penso que já referi a prescrição obrigatória de medicamentos genéricos nos grupos homogéneos disponíveis. Eu não dizia prescrever medicamentos, eu nunca falo em prescrever medicamentos genéricos. Como lhes disse, é a ideia da Ordem dos Farmacêuticos que a prescrição não se prescreve um produto, toma-se uma decisão farmacoterapêutica. E, portanto, de facto, naqueles grupos homogéneos onde existem medicamentos genéricos, deve-se prescrever por DCI. Naqueles onde não existem medicamentos genéricos, aceitamos que não se prescreva por DCI em virtude da defesa da indústria farmacêutica nacional, que assim resolveu colocar. Eu penso que respondi às questões que me foram colocadas, mesmo em relação ao Sr. Deputado Bernardino Soares. Faltou-me aqui um aspecto particularmente importante que eu queria referir e que vem realmente na sequência das questões que o Sr. Deputado Bernardino Soares colocou. As exceções admitidas. Bom, eu penso que, como disse na minha intervenção inicial, devem existir, ou deve existir, a possibilidade do médico determinar uma determinada marca e bloquear essa receita. E isso, ele tem que ter razões clínicas para o efeito. São casos concretos. São mais do que situações que têm a ver com aquele doente em concreto. Eu penso que não são situações que nós possamos antecipar. Cada situação há de ser uma situação. E por isso é que não é possível haver um prévio menu de justificações, em que essas justificações estão feitas e o médico só mete a cruz na justificação que está previamente definida. Penso que isso é errado, tecnicamente, porque cada caso vai ser um caso. E, portanto, ele deve escrever, se for a manual, se for os infos excluídos, não é? Há exceções ainda hoje para as prescrições eletrónicas, designadamente aqueles que se sentem infos excluídos, mas se for eletrónica, escreve no receituário. Portanto, há um campo que permite escrever no computador, ou então, se for manual, permite manuscrever. Penso que cada justificação deverá ser referida. E tivemos a oportunidade, mais uma vez foi consagrada na legislação que o Sr. Ministro fez chegar aqui à Assembleia da República, tivemos a oportunidade de nós próprios propor ao Sr. Ministro da Saúde e à equipa que o adjuvou nesta matéria a instituição de comissões de farmácia terapêutica a funcionar nas ARS. Estas comissões de farmácia terapêutica são comissões paritárias de médicos e farmacêuticos, tal como acontece já hoje a nível hospitalar, e estas comissões de farmácia terapêutica tinham desde logo duas funções. Uma, exatamente, analisar as justificações médicas. E outra, analisar as condições de dispensa dos medicamentos nas farmácias. Isto é, desde logo, as comissões de farmácia terapêutica, baseadas em informação, nós hoje temos um centro de faturação, como bem sabem, centralizada na Maia, e, portanto, temos mecanismos para fazer chegar às comissões de farmácia terapêutica a funcionar nas ARS a boa informação, e estas comissões de farmácia terapêutica teriam capacidade para analisar essas justificações médicas que fossem geradas. Naturalmente que nem sequer é um volume muito grande, porque são sempre exceções. A regra é a prescrição para DCI. São sempre exceções, e também analisar situações que sejam reportadas pela Centro de Faturação de eventuais desvios no processo de dispensa de medicamentos nas farmácias. E, portanto, isso está previsto na proposta de lei de governo, consideramos que é muito positivo e é um grande mecanismo para regular e assegurar que tudo decorre devidamente. Sinto que, com a proposta de lei do governo que temos, também vi com muito bons olhos as propostas do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, não posso dizer da mesma maneira em termos à proposta do Partido Socialista, mas o Partido Socialista tem no seu património um projeto de decreto-lei que elaborou há um ano atrás, de grande qualidade sobre esta matéria, que pretendia instituir a prescrição por DCI, de facto, em plenitude, que infelizmente no mesmo diploma colocou outros assuntos, designadamente com participações e prescrição eletrónica, e que acabou por ser vetado pelo Sr. Presidente da República, mas do ponto de vista, de facto, da intenção de instituir em plenitude, é um património que o Partido Socialista tem, de facto, que tentou, quando era governo, fazê-lo, não o conseguiu, eventualmente não o fez da forma mais adequada, mas a verdade é que o tentou. Portanto, em relação a este projeto, não nos podemos rever tanto nele quanto nos revíamos no projeto de decreto-lei que os senhores na altura fizeram e apresentaram ao Presidente da República para aprovação. De qualquer das formas, deve ficar então aqui clara a posição da Ordem dos Farmacêuticos de apoio integral à forma como está prevista e estruturada a proposta de lei do Governo e que esperamos que não venha a ser desvirtuada em sede de discussão na especialidade. Muito obrigado, senhores deputados.
Bastonário, muito obrigado pela sua colaboração e agradecemos então esta participação da Ordem dos Farmacêuticos neste processo de debate na especialidade do diploma de denominação sobre a denominação comum internacional nas prescrições médicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só para dizer que farei que chegar aos senhores deputados e ao Sr. Presidente a minha intervenção inicial.
Muito obrigado.
Muito obrigado.